Jimmy Fire Venom Parte 2, O Simbiote. Voltamos a falar, né? Então a gente viu que depois que o simbiote se desliga do Homem-Aranha, ele acha o Ed Brock, né? E ele começa a atormentar o Homem-Aranha. Porque começou, né? Pela Mary Jane, né, porque ele foi na casa deles e só a Mary Jane tava lá. Isso vai desencadear, né? Esse inimigo oculto que sabe dos segredos do Homem-Aranha e pode aparecer a qualquer momento para realizar sua vingança. Mas no final das contas, né, o Homem-Aranha vai conseguir rastrear esse cara e vai ter um embate, né? O primeiro embate entre Homem-Aranha e o Venom de fato. Interessante notar também que nessa época o traje negro voltou. Eu não sei dizer se foi uma imposição editorial, porque o traje negro é bem cool e bacana e todo mundo tava querendo de volta, mas ele tinha, né, uma roupa preta comum e ele tava usando, que nem, e era igual quando ele era a fase do simbiote dele. Mas então a gente vai ter um embate, né, de Black versus Black, né, dois trajes pretos lutando entre si. De primeiro o Venom vai levar vantagem, né, porque como o Venom, primeiramente, ele era ligado ao Homem-Aranha, então ele conseguiu absorver um pouco da parte do Homem-Aranha e o sentido aranha não funciona pro Venom. Então, o Homem-Aranha, que nunca era atacado de surpresa porque ele tinha um sentido aranha, aqui não funciona mais. E, além disso, o cara sabe onde ele mora, né, sabe quem é a esposa dele e tal. Então é um inimigo assim que vem desafiar de formas totalmente novas. Além, né, do design maneiro, vem desafiar de uma maneira totalmente nova que antes nunca o Homem-Aranha teve que enfrentar. Mas no final das contas ali o Homem-Aranha consegue até derrotar o Venom, mas na astúcia, porque ele era mais rápido e mais forte, mas porque o Ed Brock estava tão envenenado ali de vingança e com o Venom, que ele mudou e estava com um traje todo de padre, tipo, fazendo um vilão super clássico do James Bond, tipo, ah, agora nós vamos te matar à luz de Deus para clarear o nosso caminho, bababá. Tava loucaço. E daí, numa assim do Ed Brock precisar grudar numa parede, sabe, ele pulou, tava caindo ali e foi grudar na parede com a teia. O Homem-Aranha falou, agora. Aí ele corta a teia e o Venom perde a base. Ou seja, ele cai. Então, ele cai da alto da catedral e a queda machuca ele pra um cacete, deixando ele atordoado. E daí ele chama o Quarteto Fantástico, que prende de novo, não só o Venom agora, mas o Ed Brock junto. Todo mundo numa cápsula, num jarro, junto. De final dessa história a gente pode tirar o final do traje preto, porque nesse começo o Venom assustou pra um cacete a Mary Jane. Ela entra em casa, tem aquele ser totalmente preto e monstruoso, né, e traumatiza ela, e ela não quer ver nem o Peter Parker usando o traje negro, o que ela fala assim, agora foda-se, queima o traje preto, nunca mais quero ver isso aí. E queima isso aí. E ele volta daí a usar o traje clássico. Lembrando que essa é a edição 300. Ela é uma edição até maior, né, e comemorativa. Além de estar inaugurando com o Venom, tem essa volta ao clássico, né, com o uniforme clássico. Ficou histórico, eu tenho a impressão que ela foi uma das mais vendidas de todos os tempos por um breve período de tempo ali. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, mas é isso. Então, o Venom só vai voltar a aparecer edições pra frente, eu acho que na 15 ou 16. Agora, o Venom tá preso, mas ele tem que usar dessas artimanhas para escapar. Então ele maioria das vezes ele engana os guardas, né? Porque o traje do Venom é por si só muito versátil, né? E uma hora ele consegue escapar da prisão que ele estava sendo retido. Então temos de novo, né, esse inimigo aí foda que sabe os segredos. Então ele vai bater na porta do Homem-Aranha. Então ele vai ter assim algumas partes ali que ele tá tendo conversas com a Tia May. E é bem legal que ele é elegante, ele é polite assim com a Tia May. Ele é um fofão. E a Tia May fala: "Ah, Peter, o seu amigo é tão legal, esse tal de Ed Brock." E depois mostra ele indo pro esgoto, indo malhar pra ficar aquela heterofilista, sabe? Ficando bombado, né? Testosterona lá em cima. Sempre acontecendo, né? E beleza, então o Venom volta, né? Volta esse terror psicológico, porque a Mary Jane fica sabendo também e tal. E vai demorar muito até o Homem-Aranha conseguir encurralar, né, esse cara que tá usando de terror psicológico, tá usando um pouco até de, assim, blackmail, como é que fala em português? Você tá usando chantagem emocional contra contra o nosso herói. Então, ali a solução foi o Peter Parker falando: "Tá bom, vamos lá, onde não tem nada, né? Tipo um ringue onde eu não posso usar das minhas inteligências pra te bater, né?" E é isso que o Venom quer, porque ele sabe que ele é mais rápido, mais forte. Então, tem esse embate, assim, lugar na whatever. E, assim, o Homem-Aranha fala: "Tá bom, ó. O simbiote, eu sei que o que ele quer é vingança, porque ele me amava." Ele amava a relação que a gente tinha. Então, ele fala assim: "Vem em mim." Aí o Ed Brock fala assim: "Não, o que que é isso? Eu e ele somos parceiros, não tem essa." E nessa época ele já tava usando o termo nós. Tipo, nós somos. Porque ele se uniu por completo com o simbionte. Simbionte. E realmente o simbionte fica tentado, né, a voltar pro Homem-Aranha. E ele tenta sair do Ed Brock. E nessa de sair e tentar se unir de volta com o Homem-Aranha, tem um choque anafilático e mental, espiritual, em tudo, que deixa o Venom catatônico de volta. Foi muito pra ele fazer isso assim do nada. Essa é a explicação que dá, né? E a gente compra ou não. Então, mais uma vez, Venom vai pra prisão. Antes de voltar pros quadrinhos do Homem-Aranha, o Venom vai aparecer num quadrinho dos Vingadores. Na época que os Vingadores, acho que estava sendo escrita pelo Dave Fingeroff e o Ron Lim. Eu não sei se era um especial ou na edição regular, mas a saga se chamava Death Trap. Não sei se o Brasil chegou a publicar com outro nome, a caixa, a armadilha, alguma coisa assim, mas o que acontece é que os vilões conseguem fazer um motim dentro da prisão. Eles conseguem se organizar dentro da prisão lá, porque é uma prisão super tecnológica. E obviamente o governo chama os Vingadores para dar uma ajuda. E nessa época existia a Força Federal. A Força Federal é aqueles mutantes vilões da mística que trabalhavam pro governo, né? Eles eram tipo uns leão de chácara do governo, mutantes, que uma hora ou outra eram vilões. E o governo manda eles também. Então tem tudo isso entrando lá pra combater com os vilões. E a prisão, como era super altamente tecnológica construída, ela tranca todo mundo lá dentro. E vai explodir uma bomba. Uma bomba atômica que vai foder com todo mundo, né? Quando explodir. Seja herói, seja vingador, seja Força Federal, vai cagar com tudo. E nesse meio, o papel do Venom foi meio que de liderança. Ele que foi, eu acho que, o primeiro a conseguir se mutinar. Ele solta todo mundo. Ele tenta puxar uma parte, assim, de líder, né? De revolucionista da prisão. Ele tem que ir daí em embate contra os heróis, contra a Força Federal, contra outros vilões que querem assumir essa liderança. Então tem tudo isso e Obviamente, dá errado, os caras conseguem desativar, principalmente o Homem de Ferro consegue desativar a bomba, então é, tudo acaba bem e todo mundo fica preso de volta. Depois, deixa eu tentar lembrar, porque o Venom, né, vai escapar de volta. Eu acho que ele tem algumas participações em outros quadrinhos, tipo, acho que quadrinho do Kazar. E tem essa escapada que é na edição do Homem-Aranha, do Espetacular Homem-Aranha 331, que o Venom mata o Ed Brock. Simplesmente mata. Aí tem um corpo morto lá, os caras vão fazer a biópsia, mas o Venom sai de dentro do corpo do Ed Brock e ressuscita ele, né? Porque aparentemente o Ed Brock não precisa estar vivo. E ele, né, ele conserta o Ed Brock, então revive o Ed Brock e ele sai de lá da prisão. É óbvio. pra surpresa de zero pessoas. Daí ele volta a tentar atacar o Homem-Aranha, né? Obviamente, porque o mais importante pra ele é essa vingança. Além da vingança do Ed Brock e do Venom, agora tem toda a vingança de, tipo, de ter perdido já duas vezes, né? Acho que duas vezes. Ele volta a encontrar o Homem-Aranha de forma civil e tal. E sempre nessas horas o Peter Parker fala assim: ó, Mary Jane, vai embora, né? Se isola, porque o cara sabe quem é você, né? É um dos únicos pessoas que sabe quem é você, então ele pode me atacar por você, né? E sempre tem que fazer isso. Nessa última historinha ali, tem outros personagens envolvidos e tem até um mutante meio venenoso ali que envenena o Ed Brock e a roupa do Venom começa a escorrer, a derreter, como se o cara tivesse só envenenado o Venom, né? Que significa veneno em inglês, Venom. Mas enfim, até o Homem-Aranha fica assim: ó, será que esse veneno realmente matou o Venom? Porque ficou o Ed Brock peladão lá, né? Dá a impressão que o Venom morre. Mas na prisão, aí tem aquela cena clássica, né? Que o Ed Brock foi preso junto com o Cletus Cassidy. E na Homem-Aranha 344, então 10 números pra frente, aparece eles lá, o Ed Brock não para de malhar nunca. E de repente chega o Venom, né? Em todo gosmento, entra pelas grades e se une de novo ao Ed Brock, né? E vai embora. Ele só precisava tempo de se recuperar mesmo. Só que quando ele tá indo embora, uma farpa ali da grade meio que arranha ele e deixa uma parte do Venom ali na cela. E é isso que vai gerar o Carnage, né? O Carnificina. Porque essa gota vai entrar dentro da corrente sanguínea do Cletus Cassidy e vai originar um filho do Venom, né? Que é o Carnificina. Mas isso é história para outro podcast. Porque aqui a gente vai ter o embate de novo do Venom. Eles de novo se encontram de maneira civil. E eu acho que nessa época os caras estavam cansados já de lidar com o Venom, né? Quem tava escrevendo era o Eric Larsen, desenhado pelo Michelin. Opa, ao contrário. Quem escrevia era o David Michelini e quem desenhava era o Eric Larsen. Então eles fazem todo um plot ali que o Venom realmente dá um sacode no Homem-Aranha e leva ele para uma ilha deserta. De novo, né? O plano de deixar o Homem-Aranha sem nada para ele usar contra o Venom. Porque na força e na agilidade o Venom leva vantagem. E nessa ilha deserta, por acaso, o Peter ele acha uns escombros. Tipo, essa HQ me lembrou muito o Predador, sabe? Uma ilha deserta no meio do oceano que tem lá os contrabandistas vietnamitas e, né? Só que a ilha tá desertada já. Então tem até uns carros lá, umas casinhas e com um esqueleto no chão. Então o Homem-Aranha e ele faz um plano assim que explode o carro. E ele põe a roupa dele num desses esqueletos e sai fora nadando. Quando o Venom acha, né, aquele corpo esquelético com a roupa do Homem-Aranha, ele fala: finalmente, eu fiz a minha missão. E cara, dá certo. O Homem-Aranha nada até achar um barco, ele consegue ir embora, assim. E o Venom, ele fica realmente em paz. Inacreditável, ele fica em paz. Tanto que ele manda o Venom se transformar numa roupa de corrida, pra ele, sei lá, dar uma caminhada na praia e começar a vida dele a paisana ali, de boazinha. Porque tá tudo bem agora, o Homem-Aranha morto é tudo que ele queria mesmo. E não quer machucar mais ninguém, ele quer ficar de boa. Eu acho que não era intencional isso, mas como eles fizeram aquele... O Ed Brock ficar todo chique e bem educado na frente da tia May, né? Acho que os caras tiveram uma ideia assim, tipo, cara, esse cara não é mal, ele só é atormentado de uma maneira ruim. Tanto que as próximas histórias, ele vai aparecer em uma história ou outra ali, tipo, acho que é aquele... Como é que é o nome daquele herói? Dark Hawk, o Falcão Negro, né? Gavião Negro, alguma coisa assim, dos anos 90. Ele até acaba indo pra ilha e tem um confronto com o Venom e tal, mas isso não é importante, sabe? É história rasa de um título que ninguém lembra. E outras aparições também. E tem outros one-shots que vão explicar um pouquinho mais ali do contexto do... Quando o Venom encontra o Ed Brock, né? A relação que o Ed Brock tinha na vida dele sem o Venom. Então tem tudo uns mini one-shots que vão dar mais uma contextualização ali da vida do Venom. Isso a gente já tá falando de 1992, começo dos anos 90, ou seja... Desde a criação do Venom em 85, em Guerras Secretas, em 7 anos ele passou de ser um vilãozão para um cara amargo, né? Que queria ficar de boa e tinha assim problemas na cabecinha que levavam ele a tomar umas atitudes muito extremas, né? Então... O desenvolvimento do Venom, pra mim, eu vejo assim como muito orgânico. Nada planejado, mas por alguma decisão assim, editorial de tentar deixar o personagem mais interessante, acabou que muda na história mesmo dele. Eles tentam reformular a história dele assim, a partir de pequenas mudancinhas ali que o desenhista queria pôr, ou o roteirista queria pôr. Então foi uma coisa que foi caminhando, ao meu ver, muito devagar, porque ninguém planejou nada. Era só realmente um vilão massa muscular gigante que queria bater no Homem-Aranha, e era isso. Então o desenvolvimento, a profundidade foi vindo bem devagar, né? Então, temos aí de 85 a 92 do Venom em 2 podcasts. Vamos ver se a gente continua com essa série do Venom, porque agora, a partir de agora, vai mudar bastante coisa na vida do Venom. Então, a gente se vê no próximo episódio. Venom!